título para essa palavra que eu estou chamando de mais poder. Nós estamos aqui no culto mais de Deus e você está crendo que tem mais de Deus para você. Eu sei disso, já tenho convicção, você está assistindo o culto mais de Deus, você veio presencialmente ao culto mais de Deus e eu incentivo você que está em casa a vir para cá, porque é muito bom ter o culto online, mas nós também estamos recebendo pessoas aqui, se você se sente confortável, vem para cá buscar mais de Deus junto com a gente também. Mas eu quero compartilhar sobre essa palavra mais num primeiro momento. Todo mundo acho que tem que concordar comigo ao dizer que todos nós queremos mais daquilo que nós gostamos ou daquilo que, nos faz bem. Quem aqui não quer mais tempo com a sua família? Quem não quer mais, sei lá, viajar mais? Quem não quer mais, talvez, um salário melhor, mais, mas trabalhando menos? Você gostaria disso? Ia ser bom, não ia? Todo mundo quer mais daquilo que te faz bem. Eu creio que é uma noite de mais poder de Deus na sua vida. Se você quiser mais poder de Deus, você vai ter em nome de Jesus. Se você realmente se abrir assim, com um desejo intenso de mais de Deus essa noite, eu creio que você vai ter mais poder nessa noite. Mas a palavra, ela não é só mais poder. Ela pergunta o para que você quer mais poder. E eu vou introduzir isso de uma maneira muito clara. Se eu for, assim, fazer uma pergunta assim, sincera para vocês. Se Deus estivesse te perguntando, esquece que sou eu que estou perguntando, mas se Deus estiver te perguntando agora, você quer viver um avivamento pessoal? Qual é a sua resposta para Ele? Mas assim, imagina aí Deus parando na sua frente agora e você quer ser avivado, pessoalmente falando? Quer mesmo? Qual resposta você daria para Deus? Mais do que ser avivado pessoalmente, você crê que Deus tem um avivamento preparado para a central? Você crê mesmo? Eu estou ouvindo alguns crendo. Amém. Alguns estão dizendo, eu creio. Você crê? Se você está na sua casa, escreve aí no chat, eu creio, ninguém vai entender nada, mas você crê que vai vir um avivamento sobre a central? Você que está aqui no prédio agora, você crê num avivamento nessa igreja? Você crê num avivamento nessa cidade? No nosso país? Eu tenho refletido muito sobre avivamento. Eu tenho pensado sobre isso e tenho compartilhado com a minha esposa e eu tenho ficado assim, Deus, como que funciona? O que a gente tem que fazer mais? Como buscar esse avivamento? E eu estou com uma reflexão, não é a minha palavra, eu estou só na introdução, mas eu estou com uma reflexão sobre a parábola dos talentos, e eu não vou falar dela agora, não vou ler o texto, mas basicamente a história fala de uma pessoa com 5 talentos que multiplica em outros 5, uma pessoa de 2 talentos que multiplica em outros 2, e também uma pessoa de 1 talento que não multiplica, mas enterra. E Deus me falou tanto sobre avivamento, sobre esse de 1 talento, eu quero afirmar aqui para vocês. A maioria daqueles que possuem 5 talentos, a maioria dos cristãos que têm 5 talentos, eles multiplicam em outros 5. Eles multiplicam em 10. Por que eu estou falando isso? Você já viu que em várias igrejas, eu vejo isso muito no DNA, mas você já viu que na igreja sempre tem aquela pessoa que faz de tudo um pouquinho? Todo ministério, ela é voluntária em todos os lugares, ela serve. Os líderes de célula são um grande exemplo disso. Mas também tem aqueles de 2 que estão multiplicando em 4, e normalmente é assim, eles sempre se multiplicam. Você quer experimentar um avivamento na sua vida pessoal? A igreja precisa despertar os de 1 talento. Os de 1 talento precisam crer, de verdade, que não é sobre enterrar o presente que Deus deu, é sobre multiplicar ele. Talvez você se sinta pequeno, talvez você fale assim, ah, eu não sou muito talentoso, eu não tenho muito o que fazer. É você que Deus quer usar. Quando nós nos unirmos num movimento santo, nós vamos experimentar um movimento santo do céu para nós. Nós vamos experimentar avivamento. Mas eu quero dizer uma coisa, avivamento não é sobre um prédio tremer, como a gente vê no Novo Testamento em Atos. Não é sobre, sei lá, um arrepio, uma sensação. Avivamento tem um nome. Você sabe qual é o nome do avivamento? Espírito Santo. Espírito Santo. É uma pessoa, o avivamento. O avivamento é uma pessoa. E eu creio que se você já entregou a sua vida para Jesus, eu quero falar algo para animar seu coração. Eu quero começar esse culto animando o seu coração. Se você está desesperado, se você está animado, se você está triste, se você está feliz, se você não está bem ou está bem, eu quero te dizer uma coisa: você já tem Jesus? O Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo mora em você. Avivamento é uma pessoa. Eu creio em mais poder do Senhor sobre nós nessa noite. Eu quero, então, perguntar de novo. Vocês querem mais de Deus? Você quer mais poder de Deus? Então você vai ter que responder para mim, não, mas para Ele uma coisa. Para que você quer mais poder? Por quê? Por que você quer mais poder? Para que você quer? Eu vou ler um versículo, você não precisa abrir, ele vai aparecer na tela para você, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Não precisa abrir, nós vamos falar, daqui a pouco você abre a Bíblia em outro texto. Mas se você quer mais poder e para quê, eu quero te ajudar a responder. 1 Pedro 4, 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você quer poder? Se você, não sei você, você já parou para buscar e pedir um dom para Deus? Quem já fez isso? Você já parou assim incessantemente, você quis orar em línguas, você quis o dom de profecia, você quis palavra de conhecimento, você quis um dom, um presente, algo do céu para você? Você já fez essa oração? Você já buscou incessantemente? Você já fez um jejum para alcançar esse dom? Às vezes a gente não repara tanto na Bíblia que diz que nós não temos porque não pedimos, e se pedimos, pedimos com a motivação errada. A verdade é que esse texto fala o poder para quê. Sabe para que você e eu precisamos pedir poder e por que nós precisamos receber poder? Nós precisamos de poder, nós precisamos receber um dom, nós precisamos de receber um presente de Deus para servir aos outros. Quando você busca um dom, você busca porque você quer servir melhor as pessoas? Ou você busca porque você quer ter aquele dom? Repare bem que existe uma diferença entre poder e servir. E normalmente essas palavras elas não andam juntas. Se nós pensarmos numa pessoa poderosa de maneira física, física, pessoal, que pessoas que são muito poderosas, normalmente elas não servem. Pelo contrário. Elas são servidas, é assim ou não é? Mas do ponto de vista de Deus, Deus nos dá poder para servir. Existe um poder que vem para dentro de nós. São os dons que o Senhor tem para nos dar. E eu quero afirmar aqui, profeticamente, sobre todos vocês. Vocês possuem dons dentro de vocês. Eu quero saber se você quer receber e usar bem esses dons. Porque se a gente olhar para o inglês, gift é a palavra bíblica, tanto para dom quanto para presente. E no original, o assunto é bem parecido mesmo. No português, nós temos dom e temos presente, mas é mais ou menos a mesma coisa. E, gente, vamos ser sinceros, se vocês ganham um presente, vocês querem fazer com esse presente o que vocês quiserem, é ou não é? Se você ganha um carro, você quer dirigir seu carro, ou você quer, se você quiser vender, você vende, se você quiser dar para alguém, você pode dar seu carro. Se você ganha uma camisa de aniversário, uma blusa, você quer trocar, você troca. Por quê? Porque a blusa é sua. Mas com os dons não tem troca. Deus te deu porque Ele tem um propósito claro, que é que você sirva os outros. E quando eu falo sobre isso, eu fico pensando que às vezes a gente não entende muito bem como Deus funciona, assim, e naquilo que Ele nos dá. Por exemplo, tem presentes que Deus te deu que você não mereceu, claro, todos, mas foram presentes, como a vida que você tem, amor. Quando eu falo de, sei lá, liberdade, graça, você não mereceu e veio de encontro a você. E você, então, ganhou alguns presentes de Deus. Mas existem presentes que Deus não só traz de encontro a você, mas Ele deposita em você. Ele deposita presentes aí em você. São aquelas características suas, os seus dons, aquilo que Ele colocou em você. E, João, eu não tenho muito dom, eu não sei se eu tenho, qual é o meu talento, eu não sei o que é isso. Mas eu quero afirmar e garantir que todos vocês, todos, têm no mínimo um dom. Tem no mínimo um presente que Deus coloca em você. Eu não sei quem você é, mas eu tenho certeza que existe no mínimo um dom dentro de você. E nós recebemos, segundo a Bíblia, dons diferentes. Nós recebemos presentes que não são iguais. Eu recebo uns, minha esposa outros, Urias outros, e o pastor Paulo outros. Falando em pastor Paulo, gente, posso fazer uma pausa assim, legal demais? Ele acabou de ser vovô de novo hoje. Viu? Se você não sabia, glorifica a Deus pela vida da Isabela, sua filha. Benício é o novo netinho do pastor Paulo. Flávio, eles moram nos Estados Unidos. Ore por eles. E manda um abraço para o Paulo depois, que o Paulo é vovô de novo, segunda vez, nasceu hoje o netinho dele. Mas o Paulo é cheio de dons, estou certo? É um pastor maravilhoso, é meu pastor, que eu amo demais. E cada um tem um dom mesmo. E eu viajo muito e reparo, queria dizer uma verdade que eu vejo em algumas igrejas. Tem igrejas que a gente percebe que estão vivas, e aquele calor, aquele frescor do Espírito. Mas tem igrejas que eu percebo que estão patinando, e se nós não tomarmos o cuidado, uma vez que nós somos igreja, nós podemos nos esfriar espiritualmente. E eu quero garantir para você que toda vez que uma igreja, uma pessoa trava espiritualmente, se você olhar bem para a vida dela, bem para a vida daquela igreja, você vai perceber uma coisa: a igreja está escondendo os seus dons de alguma forma. Ela está enterrando o talento. Então eu quero dizer uma verdade que inicia muito bem esse culto. Independente de quais dons o Senhor deu para você, Ele não deu para você. Tudo que o Senhor te deu, que Ele colocou em você, é para que vocês sirvam as pessoas. Isso deve gerar uma mudança significativa na sua postura com relação à vida. Deus quer, nessa noite, nos dar poder, mas é poder para servir. Só existe um propósito nisso tudo. E para te mostrar esse propósito na prática, agora sim eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Nós vamos falar sobre o rei Davi, o maior rei da história de Israel, um grande pastor de ovelhas, se nós olharmos bem para a história dele também, um grande guerreiro, que tinha tanto sangue em suas mãos que nem podia construir o templo do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho desse cara, desse homem de Deus, do homem segundo o coração de Deus. Enquanto você abre aí em 1 Samuel 17, eu quero te dar o contexto. Nós vamos ler a história toda. Se você quiser já ir com a sua Bíblia lá para perto do versículo 30, nós vamos ler a partir do 33. Mas eu vou te contar o que está acontecendo no contexto dessa história. O que está acontecendo aqui na narrativa de 1 Samuel 17. Basicamente, essa é a história da pré-batalha, logo antes da batalha entre Davi e Golias. A história é muito conhecida. Pesquisas dizem que, depois da história de Jesus, todo mundo que pergunta sobre uma história bíblica fala Davi e Golias. É uma história conhecida, você já ouviu, já conhece ela de ponta a ponta, mas eu creio que Deus tem revelações para nós na sua palavra essa noite. Basicamente, Davi não foi para essa batalha, para essa guerra, assim, porque ele era um guerreiro ou porque ele fazia parte do exército. Pelo contrário, ainda muito novo, ele ainda não participava dessas batalhas dessa forma, ele estava lá cuidando das suas ovelhas, e Davi então foi enviado por seu pai Jessé para levar comida para os seus irmãos, que sim, esses sim, guerreiros. E gente, imagina um adolescente chegando na guerra, você consegue imaginar aí? Um adolescente chegando na guerra, assim, ele devia perguntar tudo, ele não estava assim, o que está acontecendo? Está tendo uma guerra aqui, mas não está, porque os filisteus estão do lado de lá, o povo aqui de Israel está do lado de cá, mas o campo de batalha está vazio. Eu fico imaginando como Davi ficou curioso, o que está acontecendo? E ao procurar o que estava acontecendo, ele descobre que tinha um homem, um filisteu, Golias, provocando o exército, e a batalha não estava acontecendo. Eles escolheram que seria uma luta de um contra um. E para mim, essa passagem que nós vamos ler, ela marca tudo o que Davi viria a ser na sua vida. Davi foi para lá, gente, servir. A função de Davi era entregador do iFood. Ele era entregador de queijo, literalmente, se você ler o texto. Mas nós vamos ler alguns versículos, nós vamos ler só do 33 ao 37, 1 Samuel 17, a partir do 33. Esse é o contexto, vamos ler o que acontece aqui então. Respondeu Saul, o rei, na época de Israel: você, Davi, não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu aí, o Golias, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Sabe o que eu amo nessa história? Eu amo a forma como Davi se descreve nesse texto. Porque aqui ele está se dispondo para ir lutar contra Golias, e Saul está lá questionando, olha, esse cara aí é um guerreiro muito forte. Esse cara aí que você está querendo lutar contra ele, ele é treinado desde pequeno, e você é só um garoto, um rapaz. E Davi, ele não se descreve como futuro rei. Ele podia muito bem tirar onda com Saul, porque ele já tinha sido ali ungido para isso. Davi, ele não se descreve como pastor de ovelhas, apesar de usar o exemplo de pastor de ovelhas na história. E o mais impressionante é que Davi não contradiz Saul. Ele não fala assim, ele é um guerreiro e eu também sou. Sabe o que Davi fala? Teu servo está aqui para te servir. Olha só. Quando ele fala, vem um leão que me toma uma ovelha, eu vou atrás do leão, tira a ovelha da boca do leão, quando o leão se vira contra mim, eu bato nele. Imagina, gente, a cena, sério. Você consegue imaginar um negócio desse? Eu não estou falando que ele tinha um sniper, uma arma, para ficar mirando de longe no leão. Ele corria atrás do leão que estava carregando a ovelha dele na boca. E quando ele fazia isso, ele tomava ela, batia no leão, até o leão soltar, abria a boca e a ovelha sair. E depois ele continuava batendo até matar. E sabe o que me impressiona? Eu vou aqui passeando nesse texto. Davi, nessa história, gente, ele está cuidando das ovelhas do seu pai. Vê se não faz sentido para nós essa revelação. Davi, líder de célula, supervisor, crente, as ovelhas que nós cuidamos antes de serem nossas ovelhas, elas são ovelhas do pai. E nós cuidamos das ovelhas do pai com a nossa vida. Davi estabelece o padrão de uma liderança que dá a vida pelas suas ovelhas, que nós vemos Jesus afirmando que possui essa liderança. E, gente, vamos ser sinceros, eu tenho uma suspeita de que a maioria dos pastores de ovelha, lá no aprisco, com ovelha física mesmo, estava fazendo bé e tal. Gente, se esses caras verem um leão, se ele não tiver uma arma grande, eles vão pensar assim, melhor a ovelha do que eu. Eles não vão atrás. E aqui eu quero dar um recado para todo líder de célula, supervisor, coordenador, pastor e crente. Só crente, não tem título, tudo bem, cristão. O pastor Davi de ovelhas não era simplesmente um pastor de ovelhas, ele era um servo. E ao ser um servo, ele redefine o que um pastor precisa ser. Pastor, crente, líder, se parece mais com um lutador do que com um pastorzinho que fica olhando ovelha. Essa servidão de Davi sempre reposiciona ele para novos lugares. Basicamente, Davi eleva o valor de todas as suas posições ao servir. E quando Davi vai lutar contra Golias, o rei Saul é quem deveria estar na luta. Mas Saul não confiou que Deus estaria com ele e que daria a vitória. E quando Davi vai para a luta, e é como nós temos que ir para as nossas lutas diárias, ele vai para a luta sabendo que ele vai vencer, não por quem ele é, mas porque ele está indo levantar e honrar o nome de Deus. Você quer vencer as suas batalhas? Você precisa se levantar todos os dias dizendo, hoje eu vou honrar o Senhor. Hoje eu vou ser fiel no pouco. Hoje eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou escolher Ele. Eu vou dedicar tempo a Ele. Davi se coloca numa posição de servo. E isso ressignifica tudo o que ele faz. Saul, sem dúvida, segurava o trono. Você já ouviu essa frase em outros lugares. Davi é quem segurava a unção. Davi é quem tinha o presente. Davi já tinha o dom. E por causa disso, Davi já vivia como um rei, mesmo antes de ser rei. Eu quero dizer para vocês, presta bem atenção nisso. Deus nos levanta para que possamos servir ainda mais as pessoas. É para isso que Ele nos levanta. Se você tem poder nas suas mãos, se você possui um título, um cargo de liderança, entenda, você foi chamado para servir. Muitos passam a vida lutando contra a vontade de servir. Nós até servimos, mas porque nosso trabalho exige, porque se eu fizer isso eu vou ganhar meu salário. Mas Deus nos colocou para servir. Ah, João, mas essa palavra é para líder? Não só para líder. Ah, eu não sou líder, eu não tenho essa posição, eu não tenho esse poder. Para os que ainda não possuem título, eu quero dizer uma coisa. A única forma da gente saber que você tem postura de servo é quando você não tem poder ou título. É quem vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É quem vai decidir servir. Se você não tem uma posição hoje, talvez seja sinal de que o seu talento está enterrado. Eu não estou dizendo que todo mundo que não enterrou talento tem uma posição. Eu estou dizendo que todo mundo que não enterrou talento está servindo para alguma coisa. Está servindo. E se o exemplo de Davi, que na minha opinião é impressionante, porque toda vez que ele escolhe servir, ele se reposiciona. Quer ver o contrário? Uma das poucas vezes que você vê Davi pecando, sabe o que ele fez? Ele escolheu a mulher do outro, sabe o que ele estava fazendo? Ele deixou de servir e escolheu ser servido. Na vez que ele escolhe ser servido, ele peca. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, queridos, dependendo da escolha que nós fizermos na nossa vida, dependendo de como nós conduzimos a nossa vida, se nós sempre escolhermos ser servidos, a gente se aproxima muito mais da carne e do pecado. É aqui que nós entendemos que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Mas eu quero ir para outro exemplo. E eu quero falar sobre um paradoxo de Jesus. Eu quero falar sobre aquele que tinha todo o poder. Nós queremos mais poder, não é? Eu vou falar do que tem todo o poder. Aquele que tem todo o poder, esse texto você não precisa abrir, mas vai aparecer aí na tela para você. Lá em Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Sabe o que Jesus veio a ser? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por causa de tudo isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual a atitude? De pegar o que eu tenho e escolher servir. Eu quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive com Deus a buscar nesse texto. Esse texto Filipenses é muito amado por mim, eu amo ele demais. O pastor Breno usou Filipenses no nosso casamento, meu e da Nayara. Então é um texto que eu sempre gostei demais. Tem uma das músicas do Fernandinho que ele recita esse texto de cor e a gente vai vibrando junto. E eu fico pensando, gente, olha o poder que está escrito nesse texto. Jesus, sendo Deus, não julgou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se e esvaziou-se a si mesmo. Assumiu uma forma de servo. E ele tornou-se semelhante a nós, a homens. E sendo encontrado nessa forma, ele humilhou-se e foi obediente até a morte. Eu fiquei pedindo para Deus um exemplo prático. Eu falei, Deus, eu sei que vão ser vários, mas me mostra um exemplo no Evangelho. E eu lembro que veio como uma clara direção no meu coração. João 13. Se eu te falar João 13, você sabe o que está escrito lá? Eu não sabia, assim, de cabeça, não. E eu quero te levar para esse texto comigo. Você pode abrir sua Bíblia mais uma vez? João, Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou falar um pouquinho sobre esse Jesus tão impressionante, fazendo algo impressionante. João, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Vocês estão comigo? Amém? Acho que duas pessoas acharam o texto. Mais alguém achou? Amém?
Amém?
Amém. João 13, a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Presta muito atenção no versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Vou dar uma de Magide agora. Para aí e olha para mim, filho. Olha para mim aqui. Gente, o texto está dizendo que Jesus sabia que tudo estava debaixo do seu poder. Ele não só tem todo o poder, mas ele sabia disso. E uma pergunta estava no meu coração e eu quero transferir essa pergunta para você. O que você faria se você soubesse que você tem todo o poder? Sério, agora depois que eu já preguei um pouco sobre nós temos que ter poder para servir, você está pensando em coisas bonitinhas, eu conheço você. Mas seja sincero, se você soubesse agora, você tem poder para fazer qualquer coisa, o que você faria? Alguns iriam curar enfermos, outros iriam, sei lá, viajar, outros iriam se teletransportar de um lugar para o outro, outros seriam, sei lá, assim, eu te dou a liberdade de viajar na sua cabeça. Mas se você tivesse todo o poder, o que você faria? Você não tem todo o poder. Mas sabe o que o cara que tem todo o poder fez? Versículo 4. O que Jesus fez com todo o poder? Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nesse texto? Jesus está dizendo aqui que o poder que nós precisamos, que a misericórdia que nós tanto necessitamos, que o perdão que eu e você precisamos desesperadamente, só vem através dele. E a metáfora que ele usa dos pés sujos, imagina os pés como a sua vida, imagina os pés como a vida dos discípulos, carregando a poeira dos passos que eles escolheram viver. Eu quero dizer para vocês que Jesus é o único capaz de lavar os seus pés. Jesus é o único capaz de lavar a sua vida inteira. E eu quero já apontar para uma conclusão. Sabe como que eu quero apontar para essa conclusão? Eu quero dizer para vocês que nós não temos nenhuma dificuldade em saber que Deus, em reconhecer algumas das características de Deus, como Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. O que isso quer dizer? Que Ele é muito mais sábio do que eu. Você sabe disso? Eu sei. Ele é muito mais sábio que eu. Ele sabe todas as coisas. Ele é muito mais poderoso que eu também. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Gente, nós não temos dificuldade de reconhecer isso. Mas sabe uma coisa que eu e você temos dificuldade de reconhecer? E que esses dois textos provam para nós? É de que Jesus, sendo Deus, é mais humilde do que eu e você. Ele é mais humilde do que a gente. A gente fala demais, e eu creio que você já falou isso outras vezes, que a gente quer ser como Jesus. Você já falou isso? Quem aqui quer ser como Jesus? Você quer mesmo? Vocês querem ser como Jesus? Eu acho que às vezes a gente tem o risco de querer ser como Jesus só em algumas áreas. Ah, eu quero ter alguns dons a mais. Jesus tinha todos, eu quero ter algum a mais. Ah, eu quero ter um pouquinho mais de poder, eu quero saber, assim, eu quero ter um dom de cura. Eu quero andar por aí e sair curando as pessoas. Nós ficamos pedindo para Deus, Deus, nos dê dons, é um codinome para pedir, nos dê mais poder. Nos dê o poder da influência, o poder da posição, nos dê o poder. Eu quero saber quantas vezes você, ou qual foi a última vez que você pensou em ser como Jesus, querendo servir como Ele serviu, sendo humilde como Ele foi humilde. Quem quer ser como Jesus? Sabe o que você está procurando? Poder para servir. Se você está querendo ser como Jesus, a sua procura é por poder para servir. Talvez essa noite, a única forma da gente sair daqui diferente é pedindo para Deus, nos capacite, nos dê poder para servir. Eu não quero ter o dom de cura para que as pessoas me reconheçam como aquele que tem o dom de cura. Eu não quero ter o dom da palavra de conhecimento para as pessoas reconheçam que eu tenho a palavra de conhecimento. Eu não quero ter o discernimento de espírito para as pessoas saibam que eu tenho o dom de discernimento de espírito. Eu quero ter esses dons porque eu quero servir as pessoas. Você não tem porque não pede, e se pede, não recebe porque tem pedido com a motivação errada. Você quer mais poder? Eu te pergunto, para quê? Para que você quer mais poder? Nós temos que ser como Jesus. Jesus nos ensinou a beleza de servir. Jesus tem todo o poder, e mesmo assim, Ele está vindo aqui essa noite tocar em mim e em você. Você crê nisso?